somos batistas e a igreja tem autoridade. Amém?
Bom dia, irmãos. Alguns já dei bom dia que estavam perto, mas que estão de longe de mim. Bom dia. A nossa assembleia hoje, nós temos a nossa pauta, leitura e aprovação da ata anterior, logo depois os movimentos de membros como saída, desligamento, entradas, carta de transferência e declaração de fé. Mas para que essa reunião e essa sessão aconteça, eu preciso de uma proposta e um apoio. Alguém propõe, apoio, apoiado. A igreja diga? Amém. Eu vou convidar aqui a secretária para que ela leia as atas anteriores, por favor.
Bom dia, irmãos. Vou agora estar lendo as atas anteriores pendentes de aprovação. Do dia 27 de outubro de 2019, ata da Assembleia de Movimento de Membros e leitura e aprovação de atas anteriores e ata de proposta orçamentária para o ano de 2020. Do dia 24 de novembro, ata da Assembleia de Ratificação e Eleição dos Irmãos que trabalharão nos Ministérios da PIBSG no ano de 2020 e 2021 e ata da Assembleia Extraordinária de Eleição e Diretoria e Conselho Fiscal para os anos de 2020 e 2021. Do dia 8 de dezembro de 2019, ata de movimento de membros, ata de celebração solene de batismos. Do dia 22 de dezembro, ata de movimento de membros, posse do pastor Valmir Inocêncio da Silva e desligamento do pastor Márcio Pereira da Silva em Missão Praia da Luz. Do dia 1 de janeiro de 2020, ata de posse da diretoria estatutária 2020-2021.
Alguma dúvida, alguma esclarecimento maior? A igreja pode perguntar. Não? Não há? Muito obrigado. Então, nós vamos passar agora, então, ao movimento de membros. Meus irmãos, esse pedacinho que eu quero falar aqui, nós temos saída de nossa igreja por falecimento. Já foi dito aqui pelo pastor, de julho até dezembro, nós perdemos, quer dizer, perdemos não, eles foram transferidos para outra residência. 9 irmãos faleceram na nossa igreja. Então, vamos orar pelas famílias. Se você conhece alguém que nós vamos ler aqui, dá um apoio, dá uma força, vai dar um abraço, acompanha, porque é isso que faz a nossa igreja ser unida, é o chegar junto. Então, chegue junto dessa família, desses irmãos e familiares, que vai ser lido agora.
Começando pelas saídas por falecimento, Josefa Pedro de Souza, 18 de julho de 2019, Emília Oliveira da Silva, em 30 de outubro de 2019, Orlando da Silva Batista, em 7 de dezembro de 2019, Yolanda Lopes dos Santos, em 13 de dezembro de 2019, Maria de Souza Silva, no dia 23 de dezembro, Abigail Gomes Casanova, 24 de dezembro de 2019, Sueli Antônia da Silva Tito, 26 de dezembro de 2019, Aloimar Pinheiro da Costa, 29 de dezembro de 2019, Leda Soares de Castro, em 30 de dezembro de 2019. Saída por desligamento, Andréia Santos da Silva, indo para a Igreja Batista da Lagoinha, em Niterói. Agora eu vou passar a ler as entradas, eu vou pedir para os irmãos que eu for lendo os nomes, fiquem de pé, por favor. Entrada por carta de transferência, Raquel Tonassi da Silveira Danon, vindo da Primeira Igreja Batista em Copacabana.
Ela está presente? A Tonassi está presente? Para a gente conhecê-la? Não, né?
Selma da Silva Damasceno Figueiredo, vindo da Primeira Igreja Batista em Praia das Pedrinhas. Maria do Carmo Santos Hilário, vindo da Primeira Igreja Batista em Jardim Bom Retiro. Entrada por carta de transferência com reconciliação, Irene Júnior Ramos, vindo da Primeira Igreja Batista em Tribobó. entrada por declaração de fé, Célia Regina Matos, vindo da Igreja Nova Vida.
Nós sempre, quando essas irmãs, esses irmãos vêm para a nossa igreja, nós solicitamos para que eles venham, para que a igreja possa reconhecê-los e aceitá-los. Mas, infelizmente, eles não compareceram hoje. Mas creio que, com o tempo, os irmãos vão reconhecendo as irmãs, os irmãos que estão chegando aqui. E esses nomes serão relembrados na próxima Assembleia, e eles serão convidados, mais uma vez, a estarem presentes para a nossa, para ser apresentado à igreja e assim ser aceito. Tá bom, meu irmão? Bom, findo então a nossa sessão, eu preciso de uma proposta e um apoio para encerramento desta Assembleia. Alguém propõe? Proposta? Apoiado? Graças a Deus. Pastora Graça.
Amém. Como é bom louvar o Senhor. Amados, como vocês sabem, estamos chegando no final desse mês de janeiro, e durante todo esse mês nós fizemos, assim, uma experiência, né? Que a gente mesclou o estudo da escola bíblica junto com o culto. Então, nós fizemos um tempo único, de 8h30 a 10h30. Semana que vem, volta tudo normal, ok? Então, espalhe isso aí, ok? Estou falando, ó, domingo que vem, horário normal, culto 7h30, EBD às 9h, outro culto da manhã 10h30, tá bom? Então, ajude a divulgar isso aí no, nas redes sociais para que as pessoas não se esqueçam. Nós vamos começar esse tempo. Meu amigo me deu uma aula aqui, mas eu já me perdi. Vamos ver se vai. Badá! Foi? Foi. Essa tecnologia é um barato, né? Então, durante todo esse tempo, esse mês, a gente refletiu um pouco, através do livro Medos do Coração. Eu vou olhar para cá, porque eu não enxergo nada de ali. Então, Medos do Coração, da Trilha Nelba. Quando os medos se tornam realidade, é a nossa lição de hoje. Então, durante todo esse mês, nós fizemos meditar um pouco sobre esses medos que afligem um coração humano. Todos nós sentimos medo em algum momento da vida. Todos nós vivemos com esse sentimento. É impossível um ser humano não sentir medo, ok? Então, como nós estamos vendo ali, os medos, eles podem ser reais ou imaginários. Eles nascem do perigo, mas também das incertezas. Então, o medo, ele pode ser real. Existe realmente um perigo, né? Mas existe também o medo das incertezas, e que a gente, às vezes, sofre e gasta uma energia muito grande por coisas que necessariamente não vão acontecer. Tá certo? Então, na realidade, nós precisamos entender que existem medos que nós precisamos, ó, respirar e dizer, por que eu estou gastando tanta energia? Esse medo é real? Pode não acontecer isso. Às vezes, a gente tem tanto medo de ficar desempregado, que a gente não dá nem conta de trabalhar, porque a gente está tão tenso e a gente não consegue produzir o que a gente sabe que pode. Bom, vamos lá. Foi? Não, para lá. Isso. O medo pode ser paralisador. Quando o medo é paralisador, nós vamos precisar de uma intervenção terapêutica. Porque ele paralisa a gente de tal maneira que nos tira do nosso dia a dia. Impede você de trabalhar, de produzir, de viver a sua vida. Então, quando o medo é paralisador, ele tira você totalmente das suas atividades, da sua vida, você vai precisar de uma intervenção, de um terapeuta, de um médico e até de um medicamento. Esse é o medo paralisador, né? Para cá. Isso. O controlador. Existem medos que nos controlam. Quem aqui, às vezes, é muito valente, muito corajoso, mas viu uma barata, perde a linha. Sobe em cima da mesa, grita Eu tenho uma amiga, que, uma irmã querida, que ela morre de medo de lagartixa. E eu falei, a lagartixa está com medo de você. Né? Mas aparecer uma lagartixa, ela perde a elegância. Então, existem medo que nos controla. Já vi gente subir 10 andares de escada porque não entra no elevador. Então, o medo controla você. Como o pastor Lourival, semana passada, falou, tem pessoas que, ele contou a experiência do menino, que sabia tudo que ia fazer na prova e chegou lá, não conseguiu fazer, deu um branco. O medo pode nos controlar. Para cá. Ele pode ser também motivador. Ele pode nos levar a construir coisas. O medo, ele é bom, de certa forma, porque nos protege, mas pode nos levar a construir alguma coisa. Por medo de não ter dinheiro para pagar aluguel, muitos investem em construir a sua casa, em comprar a sua casa. Por medo de ficar desempregado, não ter emprego, não ser aceito no mercado de trabalho, as pessoas vão se qualificando. O medo pode nos proteger de algum perigo. Mas o que fazer quando os medos se tornam realidade? Quando as coisas que nós mais tememos acontecem na nossa vida? Eclesiastes 3:14 vai dizer que tudo tem um tempo determinado. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. O medo é definido como um fenômeno psicológico, um forte caráter afetivo, marcado pela consciência de um perigo ou de um mal. Não podemos simplesmente não sentir medo. Seria imprudência, mas podemos desenvolver a coragem para lidar com ele. Como nós vimos, tudo tem um tempo determinado. Nós podemos adquirir a coragem para enfrentar os medos, como a gente viu, que são às vezes imaginários. Que eles dizem assim, Robinson Crusoe, amadurecido por sua experiência, isolado na ilha, teria comentado com um amigo sexta-feira. Todos aqui já ouviram falar em Robinson Crusoe, né? As aventuras de Robinson Crusoe, que naufragou no seu navio e ficou anos numa ilha. E ele disse que a coisa que aprendi aqui é que o medo do perigo é sempre muito maior do que o próprio perigo. Então, às vezes, nós sofremos sem necessidade. Mas, quando esses medos que nós tanto temos na vida se tornam realidade, o que fazer? O cristianismo não nos promete tranquilidade, muito pelo contrário. Deus promete perdão e nos concede descanso em meio às dificuldades. Misericórdia e graça são atributos de Deus. Em sua bondade, Deus também nos adverte de que nós teremos problemas. O medo, em determinado momento na nossa vida, vai se tornar realidade. Às vezes, nos cuidamos, quantos de nós, quantas pessoas que nós conhecemos, se cuidam, vão a médico, fazem check-up periódico, cuidam do corpo, praticam atividade física, e, de repente, um simples resfriado, e ela pensa que é uma coisa boba, e quando vai ver, ela está com câncer. Às vezes, você criou seus filhos num lar equilibrado, num ambiente amoroso, fez até culto doméstico, ensinava-lhes a palavra, e, em determinado momento da vida deles, eles crescem, fazem as escolhas e se tornam um filho pródigo. Não existe regra, mas... Talvez você tenha conhecido também alguém nessa situação que casou com a pessoa que amava, estava feliz e, 2 meses, cheio de projetos, um dos cônjuges morre. Semana passada, eu compartilhei e pedi oração por um jovem que ia casar em março e a sua noiva faleceu. Na vida, nem sempre 2 + 2 = 4. Os medos se tornam realidade. Pessoas que nós amamos se vão... Perdemos, temos que enfrentar o luto, temos que lidar com a dor, com o diagnóstico de uma doença gravíssima, incurável. Temos que enfrentar o desemprego, as situações econômicas que, de repente, batem à nossa porta e você se vê enrolado em dívidas e você é obrigado a perder a sua casa. Tudo neste mundo tem seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de ficar triste, tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar. Deus marcou um tempo para cada coisa. Eclesiastes vai dizer que Deus colocou no nosso coração o desejo pela eternidade, o desejo de conhecer o que vem depois. E o homem, às vezes, se desgasta nessa busca de tentar encontrar respostas. Mas, na realidade, a única resposta que a gente precisa buscar é buscar a sabedoria de Deus. Porque nele, nessa sabedoria, está todas as respostas. A sabedoria do Senhor é o temor ao Senhor. Quando nós tememos ao Senhor, nós não tememos mais nada. Quando nós entendemos que o nosso Deus é o Deus que tem poder sobre todas as coisas, nós não tememos mais nada. Tudo mais fica muito pequeno. No decorrer desse tempo, nós não vamos falar apenas sobre um versículo, nós vamos ler vários, porque esse é um sermão temático. Nós precisamos entender essas coisas. O sofrimento, ele deve ser compreendido e não julgado ou comparado. A igreja tem um grande valor no momento do sofrimento do irmão. Quando o medo que aquele irmão tinha começa a se tornar realidade na vida dele, ele precisa de um ombro, simplesmente para chorar. Alguém que fique em silêncio e compartilhe da sua dor. E, amados, nós somos covardes. Eu confesso a vocês, existem momentos na nossa vida que é muito difícil a gente até compartilhar o sofrimento do irmão. Porque a gente se acovarda, porque a gente tem tanto medo do sofrimento que a gente não quer nem chegar perto. A gente se esquiva. Eu conheço pessoas que não abraçam o outro quando o outro está sofrendo, ou não dá uma palavra, não é porque ele é ruim, não. É porque ele não tem coragem. É porque ele está morto de medo também com seus conflitos, com as suas dores. Ele também já viveu as suas experiências e, às vezes, elas foram muito traumáticas. Os amigos de Jó chegaram e foram chorar com Jó. A Bíblia diz que eles se condoeram de tal modo que eles rasgaram suas vestes e choraram com ele, foram chorar com Jó. E ficaram ali chorando, e rasgar as vestes significa eu estou me humilhando diante de Deus também pelo meu irmão. Esse sofrimento está grande demais. E ali eles choraram. Mas em determinado momento, o sofrimento de Jó era tanto que eles começaram a querer julgar o sofrimento de Jó. Queriam encontrar respostas porque Deus havia permitido tudo aquilo. Jó só poderia estar pecando. Deus estava punindo Jó. E aí Jó vai dizer: ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Eu conheço gente muito crente que no momento da dor, da decepção, rasgou Bíblia, vocês sabiam? E nem por isso deixaram de ser mais crente, não. Elas foram peneiradas, trabalhadas na mão do Senhor, e são grandes homens e grandes mulheres de Deus. No momento do desespero, às vezes a gente precisa que o outro tenha fé por nós. Às vezes a gente não consegue nem orar, porque a dor é muito grande. Por isso, amados, quando você for visitar alguém, escute primeiro o que ele tem para falar. Deixa ele jogar a dor dele para fora. Deixa ele jogar a dor dele para fora. Não venha com os versículos bíblicos já mostrando para ele. Não, deixa ele falar da dor dele. Deixa ele desabafar. Deixa ele falar dos seus medos, das suas angústias. E lá pelas tantas, o Espírito Santo vai te dar uma palavra. E você, sutilmente, vai falar essa palavra para aquela pessoa, e aquilo vai bater no coração dessa pessoa. Eu, quando vou visitar, eu sou muito mais visitada do que visito. E às vezes a gente fica pensando que a gente não tem muito para dar. E a gente se acovarda. A gente às vezes diz assim: Senhor, eu não entendo tanto sofrimento. Eu não tenho nada para dizer para essa pessoa. Vou falar o quê? É tanta dor, meu Deus, nem eu entendo, eu também tenho as minhas. Mas eu já compartilhei esse testemunho aqui na igreja, mas vou compartilhar de novo. Existem momentos na nossa vida, e isso foi um divisor de águas na minha vida cristã, amados. Porque a gente falar que Deus cuida da gente é muito fácil. E a gente vai ver isso no decorrer da nossa lição, desse tempo. Mas a gente entender o cuidado de Deus que se manifesta nas coisas mais sutis, mais simples, É tremendo. E eu me lembro que, há coisa de 20 e poucos anos atrás, os mais antigos talvez se lembrem, havia uma moça, né, uma jovem senhora, ela era casada, tinha um casal de filhos pequenos, e eles eram novos convertidos, eles viviam no inferno. O marido não era crente, o marido era viciado em droga, e o lar deles era muito conturbado, estavam à beira da separação. Lá pelas tantas, o marido se converte, e aquele homem é transformado da noite para o dia. Aquele homem larga as drogas, aquele homem se torna um exemplo de pai e de esposo, amando, cuidando dos seus filhos, da sua esposa. A vida deles muda de tal forma que ela engravida do seu terceiro filhinho. Quando ela está grávida e que eles estão desfrutando daquela paz, daquela alegria, ele morre. Contrai um câncer, se eu não me engano, de pele na orelha, alguma coisa assim, e mata ele em meses. E aquela mulher grávida, no início de gravidez, passa toda a sua gravidez sem o marido, com os dois filhos pequenos. Uma família pequena, um casal de idosos, que eram os pais dele, mais a irmã dele. E essa mulher, que os pais moravam muito longe, já bem de idade, não tinha muito relacionamento. E essa mulher começa a caminhar sozinha na vida cristã e sem entender muito bem, porque agora que ela ia desfrutar de um verdadeiro lar, né, abençoado por Deus, o cônjuge se vai. E para completar, amados, não pense que parou por aí, não. Ela tem um neném, está amamentando e contrai uma pancreatite aguda. Nada está tão ruim que não possa piorar, né? E com essa pancreatite aguda, ela fica entre a vida e a morte, com um bebê de colo amamentando e um casal de crianças de 4 e 6 anos. Os dois maiores vão para a casa da irmã, da cunhada, da irmã do falecido esposo. A neném vai para a casa dos sogros e ela vai para o hospital público. A situação dela era tão grave que ela não podia se alimentar, não podia tomar água, não podia fazer nada. Apenas um algodão molhava os seus lábios. E o hospital, um hospital público, não tinha condições de dar a assistência que ela precisava, porque ela não podia se mexer. E a igreja se mobilizou, as irmãs se juntaram, nós fizemos escalas, e todos os dias, em 3 turnos, estavam lá as mulheres ficando com ela. E eu me coloquei também à disposição e disse: Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eis-me aqui. E eu torcendo para que ela ficasse boa e eu não tivesse que ir para o hospital. E chegou o dia de eu dormir com ela. Eu passei o dia todo aflita, porque eu lembrava de toda a trajetória e eu dizia: Deus, eu vou fazer o que lá? Eu não tenho um versículo para falar para essa mulher. Porque parece que nesse momento nada faz sentido. E eu disse: Deus, eu vou ser uma péssima companhia. Eu vou por obediência, Deus, mas o Senhor sabe que eu não queria ir. Se eu pudesse, eu não iria. Mas eu vou, porque eu fiz um compromisso com o Senhor de dizer: eis-me aqui, e onde tu mandares, eu irei. Mas eu não vou ser uma boa companhia. Eu não vou falar nada para essa mulher do teu amor. E aí, cheguei no hospital, a outra irmãzinha estava saindo, cumprimentei e me apresentei para ela, e disse: olha, eu sou Graça, da Primeira Igreja Batista em São Gonçalo, e eu vim passar a noite com você. Quero dizer para você que eu estou aqui. O que você precisar, você pode me pedir. Tá bom? Deus te abençoe e te dê uma noite tranquila. E eu sentei naquela cadeira, porque a única coisa que a gente tinha para passar a noite era uma cadeira. E eu sentei ali. E eu olhava para aquela mulher e, de vez em quando, ela falava: água. E ela não podia beber água. E eu ia lá, molhava o algodão e passava nos seus lábios. E aí eu sentei na cadeira, e em determinado momento, me deu uma vontade tão grande de fazer carinho naquela mulher, e você sabe que tem gente que nem gosta de passar a mão na cabeça, é uma coisa tão particular, né? Tem gente que não gosta que ninguém bote a mão no seu cabelo, né? Mas eu fui tomada por um desejo tão grande de fazer carinho nela, e eu levantei e comecei a passar a mão nos seus cabelos, acariciar o seu rosto, era uma força que não vinha de mim. E eu alisava os cabelinhos dela, e passava a mão no rosto dela, e ela adormeceu. E eu fiquei, amados, a noite toda fazendo carinho nessa mulher. Não me pergunte como eu consegui, porque foi obra do Espírito. E quando ela acordou, de madrugada, ela abriu os olhinhos e falou: você ainda está aí? Aí eu falei assim: estou. Você não está cansada? Aí eu falei assim: não, você quer que eu pare? Não, se você não está cansada, continua, porque está muito bom. E ali eu continuei passando a mão no cabelinho dela, fazendo carinho no rosto dela. E ela dormiu, de manhã eu me despedi, abençoei ela, saí, a outra irmã chegou. Aquela mulher ficou boa. Ela saiu dessa enfermidade, se curou. E num dia internacional da mulher, ela pediu para dar um testemunho aqui na igreja. Não sei quantos ouviram esse testemunho que estão aqui presentes. E ela pediu para dar um testemunho e o pastor Mauro concedeu. Afinal, era o Dia Internacional da Mulher, nada melhor do que uma mulher para agradecer pelas bênçãos recebidas do Senhor. E essa mulher começou o testemunho dela dizendo assim: amados, quando você passar pela prova, nunca duvide da presença de Deus, porque Ele está presente no seu sofrimento. Não duvide, porque Ele é presente. Houve um dia que eu estava no hospital e eu estava muito abatida. Eu estava desesperada, desanimada, desacreditada, e eu disse para Deus: Deus, eu não quero ouvir ninguém no meu ouvido falando do teu amor. Eu estou carente de toque. Eu quero sentir o teu abraço, o teu toque. E Deus mandou uma mulher para fazer carinho para mim a noite toda. Deus conhece a nossa necessidade. Deus é presente. Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda que deixasse o temor de todo poderoso. Se você não tem o que dizer, não diga nada. Deixa que o Espírito Santo dirija você, porque ele sabe a necessidade daquela pessoa que está sofrendo. 1 Coríntios 12, 24, 2 vai dizer: mas Deus, assim, formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Cada um tem o seu tempo. Somos pessoas diferentes, reagimos de forma diferente. Quem estudou temperamento aqui sabe muito bem disso. Existem pessoas que podem aguentar um pouco mais, ou tem uma forma diferente de reação. Isso não necessita que você é melhor que ela, porque você reage de um outro modo. Apenas você é diferente. Mas ambos dependemos da graça do Senhor. Quando a gente está vivendo as nossas experiências, elas são únicas. E nós precisamos respeitar o sofrimento da pessoa, a dor da pessoa. Eu vou ler um texto aqui, que é um testemunho de uma mulher, uma escritora, em que enfrentou o luto. É muito difícil, apesar da gente ter as nossas dores, todos nós já passamos por dores, pelos nossos lutos, se não passamos, vamos passar, com certeza. Mas quem está enfrentando a dor do luto é uma dor que a gente não consegue imaginar. E essa mulher compartilha o que ela sentiu. Ela diz assim: o nome dela é Randina da Cunha. As coisas que eu precisei aprender com o luto. No dia que você nos deixou, como em um clichê de filme, serenava. Porém, naquele dia, eu ainda não entendi o que era o dia em que você me deixou. Serenava no tempo e, aos poucos, serenava também no meu coração. As pessoas iam indo lentamente, em silêncio, enquanto eu me deixava ficar, esperando que, em uma reviravolta louca, você se levantasse dizendo que era uma brincadeira de mau gosto. Sim, é absurdo, mas eu aprendi que no luto o absurdo é o comum de quem ama. Depois que todos se foram, ela veio juntamente com o silêncio frio, a dor pungente. Eu demorei a aceitar, mas a dor do luto é física. Ela rasga de dentro para fora. Ela fere pelas entranhas como se ela sempre tivesse estado ali e estivesse apenas esperando o momento certo para sair rasgando tudo como um alho cuidadosamente alojado. Nada que eu vivi até o momento daquela dor poderia se comparar àquele sofrimento. Nem sei dizer se aquilo era sofrimento. Eu acho até que aquilo nem nome tem. É um carrossel louco de sentimentos tão fortes que deixam a alma e o corpo abatidos de cansaço. Quando, após 3 dias sem dormir, o corpo finalmente repousou numa cama, Era como se eu tivesse travado uma luta enorme numa arena romana. Dormimos sem querer dormir. Simplesmente o corpo se desliga, porque sabe que se não fizer isso, não suportará. Eu aprendi que o nosso corpo nos comanda no momento do luto. Vivendo luto, eu precisei aprender algumas coisas. Não porque eu quisesse, mas porque foi necessário. Foi parte do processo natural de adaptação. Do luto mesmo, eu não queria a menor aproximação e o mínimo sinal de conhecimento. Porém, eu não pude escolher. A Dona Morte é uma ladra, muito furtiva, e ela roubou ao ponto de me deixar vazia. De tudo que restou em mim, a coisa que mais me sobressaiu foi a dor. É verdade, o luto dói de tantas maneiras que eu não poderia jamais imaginar e que talvez eu jamais saiba descrever. O luto doeu psicologicamente, fisicamente e espiritualmente. Eu me sentia vazia e solitária em todos esses aspectos. Então, eu aprendi que, às vezes, a gente deseja morrer tão involuntariamente que chega a ser inocente. É apenas o desespero para aliviar a dor gritando mais alto dentro de nós. E eu notei que vai ter muita gente solidária ao nosso sofrimento, mas também vai existir uma quantidade surpreendente de pessoas de alma dura que insistirão em julgar-se o nosso sofrimento e tentar nos roubar o direito de viver o luto. Sim, o luto precisa ser vivido, afinal, ele é também uma etapa da vida. Nascemos, vivemos e morremos. Nesse espaço do vivemos, enterramos quem amamos. Estar de luto significa que você está vivo. Chega um tempo em que lutamos insistentemente por melhorar. Queremos sair daquele poço fundo e parar de sofrer. Algo dentro de nós teme em reagir. É neste momento que fazemos de tudo, topamos qualquer parada. É a hora que os mais aventureiros fazem besteira, entram em alguma fria. A realidade é que tudo não é mais que uma busca incessante por uma forma de arrancar do peito a dor sufocante da ausência de quem amamos. Na ânsia de esquecer, muitos de nós fazem besteira, cometem os seus piores burrices de suas vidas. É preciso ter calma nesses momentos. É preciso ter constância. É imperativo buscar a paz. Eu aprendi também que nem sempre os médicos estão certos e que para a psiquiatria o luto tem tempo. Como categorizou o psiquiatra, luto é por 3 meses, quando passa disso é depressão. Saí do consultório com um misto de ressentimento e revolta, amassando uma receita de tarja preta nas mãos. Se enterrei alguém que amei por 15 anos, como eu poderia simplesmente esquecê-lo em 3 meses? Jamais imaginei que o luto devesse ter data marcada para terminar. Para mim, luto é enquanto a pessoa me fizer falta, e neste caso, é para sempre. Se existe um alívio melhor que chorar e deixar as lágrimas apenas escorrerem em silêncio, eu ainda não descobri qual é. Mas tenho certeza que, ao menos para mim, dopar meus sentimentos com medicamentos e fingir não sentir nada jamais solucionará meus problemas. Quando alguém disser não chore, teme e chore sim. O choro é necessário. A tristeza é saudável. Aprendi também que as realizações pessoais a serem comemoradas se tornam alegrias como uma pontinha de tristeza. E é preciso coragem para enfrentar isso. É preciso coragem para comemorar cada coisa que você desejou festejar ao lado daquela pessoa que não está mais ali. É preciso força para continuar. E é preciso audácia para dar valor à sua própria vida e às suas conquistas. Quando a pessoa com quem você sonhou em dividir não está mais ali, a vida após o luto consiste em um exercício diário. Dia após dia, as nossas reações se modificam, nossos sentimentos se acalmam. O desejo de convulsionar em lágrimas dá lugar a uma saudade cumprida e cheia de amor, recheada de lembranças que chegam de repente, no meio da tarde, e nos arrancam um sorriso meio bobo. A passagem daquela pessoa em nossa vida passa a fazer todo sentido. É trivial, mas era como tinha de ser. Se não fosse assim, não seria a minha história, ou a sua, ou a dele. Aos poucos entendemos que a vida não para em prol do nosso sofrimento. O mundo não deixa de girar para sofrermos. Tudo permanece como está e segue o fluxo normal. Então, gradativamente, conseguimos nos adaptar. Voltamos a viver. Eu aprendi que existe vida após o luto, e uma vida mais consciente de que o tempo é curto, que o verdadeiro amor é raro, que Deus existe, que amar exige compaixão, que as pessoas mais importantes de nossas vidas sempre estiveram ao nosso lado, que a vida nos leva a cumprir nossa jornada e que vale a pena esperar. Mas a maior de todas as coisas que eu aprendi é que se 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu aceitaria enfrentar essa dor apenas pelo prazer de todo antes que vivi ao seu lado. Se ter a história que eu tive exigia carregar esta dor, eu a carregaria mil vezes, sem a menor dúvida. Com o luto, eu aprendi a jamais me arrepender de amar. Amém? O sofrimento faz parte da nossa vida, da nossa existência. Quando a gente vê o testemunho de uma pessoa que viveu o luto, e ela pôde, como escritora, colocar isso muito bem nas páginas, né? Transformar isso num texto que nos facilita a compreensão. Nós podemos dizer que vale a pena viver a vida. Existem pessoas que enfrentam o luto e deixam de viver, se sentem culpadas por se alegrarem novamente. Não se sinta culpado. Celebre a vida que você tem. Lembre-se das coisas que essa pessoa estaria feliz por ver as conquistas que você está conseguindo. Deus tem vida para você. Para cá. Foi? Não foi. Foi. O que fazer quando os medos se tornam realidade? O que fazer quando os nossos medos se tornam... Deus ainda é bom? Como conciliar a soberania de Deus com as provações da minha vida? Como pode o temor do Senhor trazer conforto e paz quando os medos da sua vida acontecem? A primeira coisa que a gente questiona é a bondade de Deus quando o sofrimento vem. Por que Deus permitiu tal coisa? Onde Deus estava? Não importa o que aconteça, mantenha a fé na bondade de Deus nas horas difíceis, não é fácil. Gritamos como Jó, onde estava Deus? Por que ele não impediu? A confiança num Deus que nem sempre deixa claro o que está fazendo num dado momento não é fácil. A crença na bondade de Deus e a adoração que provém naturalmente dessa confiança depende da obra reveladora do Espírito Santo. É algo sobrenatural, amados, que acontece na nossa vida. O Espírito Santo vai fazendo a gente se lembrar do quanto Deus tem cuidado de nós. Ele nos leva a contemplar na nossa existência o seu poder. Ele já nos deu recursos para entendermos que ele merece confiança. Nós precisamos aprender a substituir nossos medos pela confiança e temor do Senhor. Falar, confie em Deus. Nós já ouvimos falar. Já ouvimos isso de algumas pessoas quando a gente está passando por prova, mas também já dizemos muitas vezes isso. Precisamos daquele que nos concede a ajuda da qual necessitamos, não apenas para enfrentar os nossos medos, mas também para descansar no meio deles. Só o Senhor pode nos fazer descansar nos nossos medos. Somos revestidos de força quando colocamos nossa segurança no Senhor. Precisamos de um nível de confiança no Senhor capaz de vir somente do Espírito Santo. Nós precisamos entender que é preciso conhecer esse Deus para confiar. Muitas vezes nós sabemos que Deus existe, dizemos isso, mas confiar na sua existência é algo que a gente precisa saber coisas desse Deus. E ele se revela através da própria criação. Salmo 19 vai nos dizer, não foi, foi? Não foi. Você vai precisar de ajuda no dia em que temer de confiar em ti. Salmo 56:3 é um salmo que Davi escreveu quando estava sendo aprisionado pelos filisteus. Ele estava preso na cidade de Gat. E ele escreveu, no dia em que temer, hei de confiar em ti. Você sabe o que é você fugir de um inimigo que quer te pegar, e você entra no meio de outros inimigos, e você sabe que a sua vida está por um triz, você não sabe o que vai acontecer. O medo toma conta. Quando nós perdemos alguma coisa, perdemos o nosso emprego, o desespero bate, porque a gente não sabe o que vai fazer amanhã. No dia em que temer, hei de confiar no Senhor. É a experiência de um homem como a gente, mortal, que viveu essa experiência e sabe, e por isso compartilhou essa verdade. Não estejais inquieto por coisa alguma, ante as vossas petições, sejam em tudo conhecidas pelo Senhor. Eu vou deixar esse texto aqui para a gente pensar um pouco nele, mas antes eu quero dizer algumas coisas. Quando a gente olha o texto lá de Apocalipse, quando João recebe a ordem de comer o livro, está lá naquele versículo lá, né? Coma esse livro, a visão do Apocalipse. João olha para aquele livrinho, né? E ele come esse livro. E aquela figura ali de comer o livro é muito mais do, ele está falando da Bíblia, né? Dos escritos, né? Dos escritos do Antigo Testamento, é o que eles tinham na época. E comer esse livro, essa ordem, era para absorver o que estava ali, o que estava ali dentro. O que estava ali dentro. Essa fé, ela vem a partir do momento que a gente vai interiorizando essa palavra dentro de nós. Essa palavra vai transformando a gente de dentro para fora. E não é apenas uma leitura para conhecimento, porque o conhecimento para pouca coisa vai resolver. Você pode conhecer a Bíblia de ponta a ponta, mas se você não a interiorizou, se ela não está transformando o teu ser, de nada vale. Você vai precisar de ajuda. Você vai precisar de ajuda. Eu vou adiantar aqui um pouquinho, por causa do nosso tempo. Quando uma tragédia como essa acontece, tenho descoberto que preciso procurar pela mão de Deus nessa situação, bem como por sua misericórdia. A trilha vai dizer, e ela vai contar vários testemunhos no seu livro, de pessoas que, como nós, assim como o Davi, enfrentaram dificuldades e conseguiram superar e encontrar Deus no meio da dor. E ela conta o testemunho de uma mulher, que foi o que eu gravei aqui, eu tirei até uma xerox, que se chama Dona. A Dona perdeu o seu marido. Quando ela diz assim, meu nome é Dona Mitchell, minha família e meus amigos próximos me chamam de DJ, e meu falecido marido também me chamava assim. Eu tenho 54 anos de idade, estava casada com Richard há 23 anos, 2 meses e 3 dias, quando ele morreu em um acidente de carro, dia 30 de janeiro de 2004. Ele tinha 44 anos, estava dirigindo tarde da noite, adormeceu o volante e bateu de frente com um veículo de 18 rodas. Ele morreu no mesmo instante. O caminhão caiu em um barranco, mas felizmente o motorista conseguiu sair. Como uma tragédia como essa acontece, tenho descoberto que preciso procurar pela mão de Deus nessa situação, bem como por sua misericórdia. Na tragédia, a gente precisa fazer esse exercício. Quando o nosso medo se torna realidade, a gente precisa exercitar isso, procurar a mão de Deus nessa situação. Ela diz que o chefe do marido dela, um grande amigo, e sua esposa foram até a casa dela 3 horas da madrugada para dar a notícia a ela e ao filho de 16 anos na época. Eu liguei para outra amiga da igreja que morava perto e ela veio ficar comigo também. Nossos amigos levaram a mim e meu filho à cidade onde estavam minhas duas filhas, uma com 20 e 22 anos de idade. Eu me lembro de orar durante toda a viagem e creio que Deus me deu uma visão de mim mesma. Sentando-me, abraçando os meus joelhos, cabisbaixa, mas na palma de sua destra poderosa. Essa mulher orava no momento do desespero. Ela pôde perceber a mão de Deus no cuidado com a sua família, da irmã que veio ficar com ela, do amigo que veio com a esposa de madrugada dar notícia e os levou para a cidade, da presença de Deus através daquelas pessoas. E ela lembra-se de apenas orar. Orar e falar da sua dor. E ela teve uma visão, abaixada, mas nas mãos do poderoso Deus. No momento da nossa dor, nós precisamos ter isso em mente. Não importa o teu sofrimento, meu irmão, minha irmã. Tenha certeza de que você está na palma de Deus. Na palma da mão do Senhor. Porque Ele conhece o teu sofrimento. Ela diz assim, há uma paz indescritível proveniente de andar com o Senhor na adversidade. Deus estava me puxando a maior parte do tempo. Richard era cristão. Tenho grande conforto por saber que o verei outra vez algum dia. Uma das minhas maiores alegrias era vê-lo adorar na igreja. Então, hoje, quando estou triste, lembro de como ele está adorando no céu. Faz 11 anos que Richard partiu para estar com o Senhor. E, embora os anos não tenham sido fáceis, Deus permanece fiel. Desde essa época, os três filhos concluíram a faculdade. E eu consegui voltar para a faculdade e concluí-la também. Era algo que o meu marido sempre quis que todos nós fizéssemos. Deus me mostrou que ele é o meu provedor. Ele me mostrou que é o meu corpo de sua, que é o corpo de sua igreja e como ele sustenta a todos nós por meio de seus fiéis. Eu agradeço a Deus frequentemente pelos amigos que caminharam ao meu lado durante essa aprovação. Há momentos na igreja que caminham junto com meu filho, há homens na igreja que caminham junto com meu filho e o orientam. Os solteiros e o pessoal da mocidade ajudam na minha casa fazendo trabalhos. Eu tenho consultoria financeira e jurídica de homens da igreja que voluntariaram o seu tempo e poderiam falar muito mais coisas. Vejo isso como maneira prática de que Deus está cuidando de mim. As palavras não podem expressar minha gratidão a Ele pela maneira como Ele amadureceu e me abençoou através dessa tragédia. Amém? Ele diz quem diz ser. Então, essa mulher enfrentou essas dificuldades e ela pôde ver a mão de Deus nos pequenos detalhes. Uma coisa que a dor faz conosco é nos tornar uma pessoa amargurada. Eu conheço pessoas, e eu me lembro do pastor Mauro dizendo que ele não queria perder a doçura no meio do sofrimento. E nós precisamos, no momento que a gente está vivendo essa dor, lembrarmos que o Senhor está cuidando da gente. E perceber, ser grato por tudo que ele tem feito. Existem pessoas tão mal agradecidas na hora da sua dor que elas não reconhecem o esforço de um irmão que Deus está colocando como anjo na vida dela. E elas estão sempre reclamando daquilo que não tem. Estão sempre olhando para a sua dor como algo, como se elas fossem melhor do que os outros. E se esquecem de ser gratos. Eu tenho uma amiga que está passando por um momento muito difícil. Eu não tenho muito tempo. Mas eu fui muito edificada com a vida daquela mulher. Eu não sabia o que fazer para ajudá-la. E aí eu falei, vou fazer uma vitamina e vou lá levar. E ela agradeceu e eu, Deus te abençoe, passo sempre para ver como ela está. Mas essa mulher foi para o Facebook e ela expressou a gratidão dela a Deus pelas pequenas coisas. E ela disse que ela recebeu um carinho do Senhor, porque uma irmã levou uma vitamina para ela. Amados, você pode estar sendo a resposta de Deus na dor de alguém. Talvez Deus, você pense que você vai fazer muito pouco, mas você está sendo instrumento de Deus na hora da dor de alguém. Como igreja, nós precisamos ser essa pessoa, para que esse que está sofrendo encontre Deus na sua dor. Sejamos a resposta. Consolamos com o consolo que recebemos do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia, misericórdia de Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos consolados. Conheço muita gente na igreja que passou por lutas terríveis e hoje são instrumentos de Deus para consolar outros. Você vai precisar de ajuda. Quando estou com medo, eu confio em ti, ó Deus. Não estejais inquieto por coisa alguma. Antes, as vossas orações sejam em tudo conhecidas pelo Senhor. Diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças, e a paz que transcende todo entendimento humano, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6. A oração é o remédio para a inquietação. O remédio adequado para a ansiedade é abrir o coração para Deus e falar da sua dor. Deus não quer que você maqueie. Eu uma vez fui a um sepultamento e vi uma moça, ela parecia que estava anestesiada. Eu sei que ela amava muito aquela pessoa, mas ela estava anestesiada. E ela dizia, agora é hora da gente botar em prática a fé que a gente diz sentir. E eu olhei para aquela mulher e disse, meu Deus, ajuda ela a não ser religiosa. mas é ser uma pessoa normal, dependente do Senhor, que vive um relacionamento com o Senhor, com toda a intimidade e sinceridade, que ela aprenda a desfrutar do amor desse Deus que é Pai, que compreende o nosso desespero, que nos deu as lágrimas como válvula de escape, que tem poder para nos consolar da dor. A oração é o remédio para a inquietação, mas a oração não é simplesmente aquela oração que você decora e você fala da boca para fora, que decora os versículos. A oração precisa ter reverência. Para ser aceita por Deus, você precisa entender que você está diante de um Deus que tem todo o poder. Reverência diante de um Deus que é santo, que conhece você como ninguém pode conhecer. Uma autêntica devoção é rasgar o coração, é abrir o coração para esse Pai. Ações de graças. Ações de graças porque você se submete à soberania de Deus. Quando o texto manda a gente ler, e com e os vossos sentimentos em Cristo Jesus, mas vocês têm que fazer, manda a gente agradecer, render ações de graças no momento que você está passando por lutas. Ações de graças significa que você está na mão de um Deus que tem todo o poder, que Ele é santo, Ele é soberano, e você se submete a essa soberania dEle, e por isso você diz, graças te dou, Senhor. Graças te dou, Senhor, por tudo. Implica humildade, submissão à vontade de Deus, reconhecendo, essa vontade de Deus é sempre melhor. A ação de graças é um reconhecimento nos favores passados, bênçãos presentes, e firme segurança em relação ao futuro. Aquele que ora, entra na própria presença de Deus, sabendo que não existe nada tão grande que seu poder não possa executar, nem tão pequeno que seu amor não possa amar. A doce paz tem sua origem em Deus, o qual a possui em seu próprio ser. Seu fundamento é a graça, é merecida por Cristo para nós. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo coração é firme, porque ele confia em ti. Isaías 26, 3. Você não está sozinho na sua dor. Porque o Senhor teu Deus te toma pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Não temas, porque eu sou contigo. Isaías 41, 10. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei. E te ajudarei, e te sustentarei com a destra da minha justiça. Você pode dizer amém? Amém? Isso é uma verdade, amados. Esse Deus está presente. A nossa fé é lapidada no deserto. Filipenses 1,6 diz, aquele que começou a boa obra aperfeiçoará. O cristão não é abandonado para que cresça por conta própria. Deus o ensinará. Deus o ensinará. A nossa fé é lapidada no deserto. O texto vai dizer, lá em Deuteronômio, lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Deuteronômio 8:2, instruções de Moisés para o povo de Israel, para aquela geração que iria entrar na terra prometida, porque a outra geração anterior tinha morrido, perecido no deserto, porque ficou andando em círculos, porque não chegou a lugar nenhum. A sua fé no Senhor, no Deus vivo e todo-poderoso, vai te levar para o céu, para a eternidade. Amém, amados? É para lá que nós vamos. Lembrar-se do que Deus tem feito no passado é para os dias de hoje, quando nós olhamos a nossa história e tudo que a gente viveu até agora. O quanto a mão de Deus foi presente em nossa vida. O quanto Ele nos sustentou. Ele é o Deus que fez ontem, é o Deus que está fazendo hoje na tua vida e vai fazer amanhã. Quando chegar o teu momento derradeiro, quando você disser como o Senhor, em tuas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Quando abandonarmos esse corpo, e partimos para a eternidade com o Senhor. aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará. Nós estamos crescendo com o Senhor, junto com Ele, olhando para Ele, com a presença dEle. Eu quero dizer para vocês, eu falei daquela experiência do livro, né, de Apocalipse, quando João tem aquela visão, e é muito interessante que, quando ele tem a visão do livro, a ordem é para que ele coma. Coma esse livro. Coma significa absorver tudo que está ali, deixar aquela palavra transformar o seu ser. E é interessante que o texto, ele vai dizer, depois vocês procurem lá a visão que ele tem do Apocalipse, e lá naquele texto vai dizer que primeiro a palavra parece doce como mel, mas depois ela é amarga. Quando ela cai no estômago, ela é amarga. Isso significa que a palavra é doce como mel, porque ela, quando entra, ela é suave, ela transforma a nossa vida, mas como ela vai de encontro aos nossos pecados, quando ela vai de encontro a que a gente tem que andar na contramão do mundo, e quando ela nos faz ser perseguidos, ela é amarga, amados. E nós precisamos pagar o preço por isso. Essa fé vai nos levar até a terra prometida. Mas nós precisamos ler a palavra, absorver a palavra, fazer como a visão de João, comer esse livro, se alimentar dele, para que a gente possa ter forças, para na hora da dor, a gente se lembrar dessa palavra. E o Espírito Santo nos fortalecer através dessa palavra. Hernan Dias Lopes vai dizer que a Bíblia é a biblioteca do Espírito Santo, é a voz de Deus na linguagem humana, é o depositário de toda a vontade de Deus para o homem, é o livro que muitas vezes foi acorrentado, mas trouxe libertação, que foi muitas vezes queimado nas fogueiras, mas tirou muitas vidas das chamas do inferno. É o livro odiado, que tem ensinado o perdão. É o livro que nos mostra o caminho da salvação em Jesus Cristo, nos labirintos religiosos deste mundo de trevas. Quando o menino judeu, quando a gente estava lendo, falando desse texto, o menino judeu, quando ia decorar as letras, essas letras eram escritas em farinha, farinha, né, com mel. E à medida que a criança ia decorando o som das letrinhas, ela tinha liberdade, o professor autorizava ela a comer essas letras. Por isso, ele usa essa figura de linguagem. É doce como mel. A palavra de Deus é doce como mel. Mas a transformação que ela gera em nós, às vezes, é doída. E nós precisamos andar na contramão. Vamos ser perseguidos por essa palavra. Mas nós não podemos desanimar, porque essa palavra é vida para nós. Salmo 19. O povo de Deus celebra a Torá como a revelação suprema de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. A palavra do Senhor é perfeita, restauradora, revigorante para a alma. Ela permanece para sempre. Se não nos alimentarmos da palavra, não conheceremos verdadeiramente toda a plenitude de Deus e o que Ele tem e é para nós. Eu não tenho nada contra as pessoas que decoram a Bíblia de ponta a ponta, de capa a capa. Tem até um organograma, né, de leitura diária. Mas se você lê a Bíblia simplesmente para ler ou para cumprir um ritual, meu amigo, eu quero dizer para você que você não está fazendo nada demais. Isso aí não vai gerar nenhuma mudança em você. A Bíblia tem que ser absorvida, meditada. Você tem que ler aquilo que você leu, tem que interiorizar em você e tem que ir de confronto ao que está lá dentro. A tua pecaminosidade, a tua humanidade, os sentimentos ruins que estão dentro de você, eles precisam aflorar. A palavra precisa jogar para fora, precisa tirar de lá de dentro. Esse é o poder da palavra. Esse Deus já deu prova. Podemos confiar, pois Ele é real. É o Deus é o Criador transcendente do universo. Salmo 19 diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia, uma noite a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se a sua voz. Deus se revelou na criação, se revela diariamente na criação. A Bíblia diz que o homem é indesculpável por negar a Deus, porque Deus já deu prova da sua existência. Deus se manifesta através da sua palavra. Se manifestou através de Cristo Jesus e a palavra que nos mostra. quem é Jesus, o Deus encarnado que se fez homem e habitou entre nós. Foi? Conhecer Deus significa mais do que simplesmente saber que existe um Deus. Até o ímpio, até o ímpio acredita que Deus exista. Mas conhecer a Deus significa mais do que simplesmente saber que existe. John Packer vai dizer, como podemos transformar nosso conhecimento sobre Deus? A regra é simples, mas rigorosa. Devemos transformar cada verdade aprendida sobre Deus em assunto de meditação diante de Deus, conduzidos à oração e ao louvor a Deus. Para conhecer a Deus, nós temos que meditar na verdade dEle. Ele se revela em sua palavra, é lá que o encontramos e o conhecemos. Conhecer a Deus e a sua palavra nos permite enfrentar nossos medos com fé. Se você não tem o conhecimento da palavra, você não vai conseguir se lembrar. Por isso, nós precisamos absorver a palavra, fazer uma leitura com a ajuda do Espírito Santo. O poder no reino de Deus se estende no mundo da natureza. Depois que entrou no barco, seus discípulos o seguiram e levantou-se no mar tão grande tempestade que o barco estava sendo coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. Salva-nos, Senhor, vamos morrer. Por que temeis, homens de pequena fé? Então Jesus se levantou e repreendeu os ventos e o mar e houve grande calmaria. E aqueles homens se admiraram, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Não é errado a gente dizer que Jesus está no meio das nossas tempestades, que Ele acalma o mar revolto, que os problemas são esse mar, as ondas do mar sobre nós. Não é errado pensar nisso, mas esse milagre em especial, o objetivo era mostrar a divindade de Jesus, porque aqueles homens sabiam que só Deus tinha poder sobre a natureza, sobre as forças da natureza. Eles sabiam porque eles conheciam o Antigo Testamento. E quando Jesus acalma o mar, Ele está mostrando para aqueles homens que Ele é Deus. O Deus que se fez homem, o Deus homem, habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória do Deus Pai. Lembre-se de Jesus, o homem Deus. Confie no seu amor cuidadoso e descanse na sua soberania. Podemos confiar. Romanos 15, 12 diz que virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, ele aparecerá para governar os que não são judeus e eles terão esperança nele. Quando seus medos se tornam realidade, você deve se lembrar de Jesus. Troque seu medo pelo temor do Senhor. Confie no seu amor cuidadoso, em sua soberania. Deus é fiel. Precisamos estar preparados agora. Não devemos esperar até nossos medos se tornarem realidade. Devemos querer nos preparar já. Você pode ler livros e mais livros, mas é somente na palavra de Deus que Ele realmente é revelado. E é nela que Ele lhe concede as ferramentas para enfrentar as tragédias. O Deus Pai, Filho e Espírito Santo está conosco. Conhecer a Deus é mais do que saber que Ele existe. Sua palavra nos revela a Trindade e alimenta o nosso espírito. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo está conosco. Amém? Você não está sozinho. Apocalipse 2, eu vou terminar lendo isso. Apocalipse 2, 1 diz, ao anjo da igreja de Éfeso escreve, isto diz aquele que tem na mão direita as sete estrelas que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Jesus não só está presente no meio da sua igreja, Ele está também segurando nas suas poderosas mãos. O verbo kratein, que significa conservar, conserva, significa segurar com firmeza, ter totalmente dentro das mãos. Hernandes Dias Lopes diz isso no seu comentário. João 10, 28, diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Cristo sustenta a sua igreja. Através de Cristo, desenvolvemos uma confiança inabalável na bondade de Deus e no seu amor perfeito. Não importa o que experimentemos ou o que venhamos a experimentar nesta vida, aprendemos a repousar em sua bondade nos momentos mais adversos de nossa vida. Não descansaremos em sua bondade enquanto estivermos vendo apenas como uma ferramenta útil para a obtenção dos nossos próprios desejos. Não descansaremos em sua bondade enquanto estivermos pensando que Ele tem obrigação de resolver os nossos problemas. A fé dada pelo Espírito de Deus torna a preocupação egocêntrica totalmente tola e desnecessária. Sabemos que estamos em boas mãos. Não importa o que vier, descansaremos e vamos em frente com o propósito de vida sobre a terra, adorar a Deus e promover o seu reino. Amém? Deus está cuidando de você. Eu vou adiantar aqui e eu quero deixar essa figura para você. Ele está cuidando de você. Todas as vezes que você se sentir os seus medos se tornando realidade, visualize essa figura. O Espírito Santo vai fazer você se lembrar de toda aquela palavra que você tem absorvido no Senhor. Se sinta assim, humilhado, porque a dor, ela nos humilha. A enfermidade, quando bate, ela nos humilha. E é nesse momento que o Senhor nos ergue pela mão, nos põe de pé em meio a todas as tribulações. Nem sempre Ele vai parar a tempestade, amados. Talvez aquela tempestade seja realmente o nosso final, neste mundo aqui. E nós poderemos descansar e dizer, Senhor, em Tuas mãos entrego o meu espírito. Você pode confiar. Ele está cuidando de você. Ele cuida de você. Vamos cantar? O Senhor está cuidando de você. E eu queria te convidar a ficar de pé. Eu não sei qual é o tamanho da tua dor. Talvez você tenha entrado aqui cheio de medos. Os seus medos se tornaram realidade. As coisas que você mais temia. Quantos de nós, às vezes, temos a impressão de pessoas que a gente amamos que vão, a gente vai perder essas pessoas? E, necessariamente, a gente não perde. Mas, em alguns momentos, esses medos acontecem. Eles se tornam realidade. E eu quero te fazer um convite, que você tenha a certeza, a absoluta certeza. Assim como a visão dada pelo Espírito Santo de Deus àquela mulher, quando ela ia dar a notícia aos seus filhos, com aquele casal, de que seu marido havia morrido. Ela se sentiu cabisbaixa, encolhidinha, mas nas mãos poderosas do nosso Senhor. Ele está cuidando de você. Ele te toma pela mão e te põe de pé. Ele te dá nova perspectiva de vida. Se você enfrentou o luto, se você está passando pela dor, não tenha medo de ser feliz. Não se sinta culpado. Porque se Deus te colocou de pé, é para você viver tudo o que Ele tem para você viver. Deus cuida de mim.